Aumento diário de casos de Covid-19 na Vila de Rabo de Peixe, mais 52 ontem, exige mais atenção das autoridades comparativamente a Ponta Garça, que apenas registou 7 casos. Isso mesmo admite Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde, dando nota de que serão tomadas novas medidas de contenção da doença.
Objetivamente, o Governo Regional e a Autoridade de Saúde Pública quis ir ao local onde previsivelmente havia casos. Isto é, o Governo Regional não está à espera que os casos se propaguem para tomar medidas. Estamos a tomar medidas preventivamente para cautelar a propagação da doença. Neste caso, percebeu-se que havia um problema nessas duas localidades. Fomos ao local, houve a cerca sanitária, um conjunto de medidas de confinamento, de isolamento, de proibição de circulação, e está a identificar-se os casos. Os casos que estão a ser identificados confirmam aquilo que era a nossa previsão, sendo certo que Rabo de Peixe, de uma forma mais intensa, até agora há uma taxa de positividade a rondar os 5%, em Ponta Garça a rondar os 2%, isto é, a confirmar-se que tem de haver uma atenção mais particular em Rabo de Peixe do que em Ponta Garça. De qualquer maneira, o Governo Regional vai reunir hoje em Conselho de Governo esta tarde para anunciar as novas medidas.
Medidas que serão apresentadas esta manhã numa conferência de imprensa marcada para as 10h30. Sobre as medidas de fiscalização em vigor, Clélio Menezes assegura que elas estão reguladas.
O que entendemos é que o atual quadro legal é suficiente para tomar as medidas de fiscalização adequadas. Isto é, existem dois níveis: o nível de aconselhamento, de acompanhamento, orientação das pessoas, e um nível de sanção através do crime de desobediência para aqueles que incumprem. Isto está previsto e pode ser aplicado a qualquer altura. E existe, ao nível das máscaras, o regime de contraordenação de multa para quem não utiliza as máscaras devidamente, para pessoas singulares, entre 100 e 500 euros de multa. Isto existe, está regulado. O que é importante é que este acompanhamento que o Governo faz, as medidas que o Governo toma, tenham eficácia no terreno. E depende de todos nós, da população, dos comportamentos, das fiscalizações, isto é, claramente uma situação em que todos são mesmo importantes.
Clélio Menezes falava em Angra do Heroísmo à margem de uma visita ao laboratório do Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, onde têm sido realizados testes ao novo coronavírus, cerca de 1000 por dia. Importa ainda dizer que os Açores registaram ontem 93 novos casos de Covid-19, dos quais 92 em São Miguel e 1 na Terceira, enquanto que 101 pessoas recuperaram da doença, 97 em São Miguel e 4 na Terceira. De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, os 91 casos novos registados em São Miguel resultam da transmissão comunitária, 59 dos quais identificados no âmbito dos rastreios em massa realizados em Rabo de Peixe e em Ponta Garça, que estão em cerca sanitária desde a passada sexta-feira. Enquanto na Terceira, o único caso registado, ou melhor, diagnosticado, foi em contexto de transmissão comunitária. Quanto aos doentes hospitalizados, 25 no total, 23 estão no Hospital de Ponta Delgada, 9 internados na Unidade de Cuidados Intensivos. Já na Terceira, estão internadas 2 pessoas no Hospital Santo Espírito, mantendo-se um doente em unidade de cuidados intensivos. Os Açores têm atualmente 757 casos ativos de Covid-19, sendo 731 em São Miguel, 20 na Terceira, 1 no Faial, 1 no Pico e 4 nas Flores. O coordenador da CGTP nos Açores, João Deco Mota, exigiu garantias do Governo Regional de que não existirão despedimentos por causa da pandemia, na sequência do recolhimento obrigatório decretado pelo Executivo na Ilha de São Miguel. O sindicalista defendeu ainda, de acordo com a agência Lusa, que deve ser acautelado que todas as empresas apoiadas pelo Governo e pelo Estado não possam baixar as condições laborais, nomeadamente recorrendo a vínculos precários. Na opinião de João Deco Mota, a pandemia da Covid-19 veio mostrar mais uma vez o quão urgente é inverter o rumo de desvalorização do trabalho e dos trabalhadores e que é necessário romper com um modelo de baixos salários, de trabalho precário e de ataque aos direitos dos trabalhadores. De acordo com os dados recolhidos pela CGTP, Açores, desde o início da pandemia, mais de 10.575 trabalhadores foram para layoff e mais de 900 estiveram em apoio à família devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino. A CGTP anunciou também que vai participar na ação de luta nacional com o lema Salários, Emprego, Direitos, Confiança, Determinação e Luta por um Portugal com Futuro, marcada para 25 de fevereiro. A 3 dias das eleições presidenciais, a sondagem TSF-JN-DN mostra que o atual presidente ganha no apoio como candidato pelas políticas que defende e na estratégia para convencer abstencionistas e indecisos. Mas nos debates foi André Ventura quem despertou maior curiosidade dos ditmenes e Sousa.
Se Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato mais apoiado, incluindo nas políticas que defende, 66%, já André Ventura surge como o mais rejeitado, mas é também aquele que maior curiosidade despertou nos debates. 31% dos inquiridos indicam o nome do candidato do Chega quando são questionados sobre quem tiveram mais curiosidade de ver nos debates. E essa curiosidade, por exemplo, entre os inquiridos do Bloco de Esquerda, foi superior àquela demonstrada em Marisa Matias. Só aqui, neste campeonato da curiosidade, Marcelo Rebelo de Sousa é segundo com 20%. Nesta tabela segue-se Ana Gomes, que provocou a curiosidade de 15% dos inquiridos, enquanto o candidato conhecido como Tino de Rãs recebe 7%. As prestações televisivas de Marisa Matias valeram 5% de curiosidade nesta sondagem e outros 5% foram para o candidato da Iniciativa Liberal, o estreante Tiago Maia. João Ferreira, que já representou a CDU em vários embates, recolhe apenas 2% de curiosidade nesta sondagem. Quando se pergunta qual foi o candidato que melhor transmitiu as ideias nos debates, Marcelo Rebelo de Sousa lidera com 37%. A seguir está com menos de metade dos pontos André Ventura, 14%, Ana Gomes, 8%, Marisa Matias, 5%, Tiago Maia e João Ferreira, ambos com 4%, e Vitorino Silva, com 3%. 19% dos inquiridos não expressam opinião. Numa eleição onde se prevê em níveis elevados de abstenção, esta sondagem quis saber qual foi o candidato que melhor desempenho teve na pré-campanha para convencer indecisos e abstencionistas. Neste campeonato, vence Marcelo Rebelo de Sousa, com 33%, e Ventura surge de novo em segundo lugar, com 16%. Abaixo dos 10% na avaliação da estratégia para contrariar a abstenção e os indecisos, estão Ana Gomes, com 7%, Marisa Matias, com 4%, João Ferreira e Tino de Rãs, com 3%, e finalmente Tiago Maia, com 2%. 22% daqueles que responderam a esta sondagem não expressam qualquer opinião.
Agora conferimos a obrigatória ficha técnica.
A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais. O trabalho de campo decorreu entre os dias 9 e 15 de janeiro. Foram recolhidas 1.183 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por cotas com sexo, idade e região a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. A amostra de entrevistas corresponde a um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,80%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Limitada, sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.
Uma sondagem que pode ver também com detalhe em tsf.pt. O Tribunal Judicial de Ponta Delgada começa a julgar esta quinta-feira um auxiliar da ação médica da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, acusado de maus-tratos a um idoso em junho de 2018. Além de maus-tratos ao idoso de 90 anos, o auxiliar da ação médica daquela unidade da Santa Casa da Misericórdia responde pela prática de um crime de ameaça a outro paciente. Segundo a acusação do Ministério Público, a que a agência Lusa teve acesso, o arguído atuou de forma deliberada e consciente, querendo infligir maltrato físico a uma pessoa particularmente indefesa devido à sua idade e à sua condição de saúde. Ainda de acordo com a acusação, o arguído sabia que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei, pelo que incorreu na prática em autoria material e em concurso efetivo de um crime de maus-tratos e de um crime de ameaça. O Ministério Público entende por essa razão que as exigências de prevenção ficarão asseguradas com a condenação do arguído a uma pena de prisão não superior a 5 anos.